Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta audição e também tem uma parte que era resultante de uma audiência. O Partido Social Democrata requereu uma audição da Federação Portuguesa de Associações de Cerealicultores. Posteriormente, a Federação de Cerealicultores também, Portuguesa de Cerealicultores, também pediu uma audiência. Foi decidido aqui na Comissão Parlamentar que se devia transformar esta audiência em audição. E, portanto, estamos perante uma audição e, assim sendo, os trabalhos vão decorrer da seguinte forma. O PSD vai, enquanto autor do requerimento, vai usar da palavra, depois irá ser dada a palavra aos representantes da Federação Portuguesa da Associação de Cerealicultores e, seguidamente, os partidos políticos, pela ordem que entenderem e de acordo com a sua representatividade, também irão usar a palavra. Assim sendo, o tempo que têm, geralmente costuma ser 10 minutos, mas em cada intervenção pode haver uma segunda ronda e o que eu agradecer é que fossem objetivos e que fossem diretamente às questões que vos aqui trazem. Eu, assim sendo, passava a palavra aos senhores deputados do PSD. Quem é que vai usar a palavra? É o senhor deputado Nuno Serra. Então tem a palavra o deputado Nuno Serra do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Presidente. Começar por cumprimentar os representantes da Federação Portuguesa da Associação de Suinicultores. O requerimento que o PSD apresentou para ouvir os senhores e para hoje podermos partilhar aqui um conjunto de informações, vem da preocupação que temos neste momento, que já tínhamos, sobre a situação da suinicultura em Portugal. E a esta preocupação junta-se outra muito mais recente, e porque percebemos hoje que existe um total desinvestimento do atual governo na questão agrícola. E quando ouvíamos o Presidente da Federação, ainda em junho, no vosso Congresso, dizer que esperava realmente que os apoios ao setor dentro do quadro do PDR que fossem uma realidade e que teriam que ser aproveitados para reestruturar, para redimensionar as explorações relacionadas à suinicultura, eu hoje fico muito preocupado com esses apoios, visto que a suspensão da reprogramação do PDR 2020 anunciada por o atual governo poderá pôr em causa esses apoios à suinicultura e, portanto, hoje temos uma preocupação redobrada naquilo que é o futuro da suinicultura em Portugal. Nós temos a perfeita consciência do impacto para a economia da suinicultura, o efeito que têm estes problemas, esta crise nos 4 mil suinicultores, nos 200 mil trabalhadores que estão ligados a este setor. Também sabíamos da vossa vontade de contribuir para a autossuficiência em 2020 e sabíamos que eram uns grandes parceiros e que querem ser uns grandes parceiros nesse objetivo que era chegarmos lá. Para além daquilo que era as dificuldades do setor que já existiam, tivemos aqui a questão do embargo russo, a questão do aumento da produção na Europa e a questão da crise angolana que veio efetivamente tornar a situação dramática e muito complicada para o vosso setor e, portanto, o PSD, nesse sentido, quer dizer que está solidário, está cá para trabalhar, cá para conquistar as medidas que forem possíveis e com consenso todos para que realmente o setor da suinicultura seja realmente um setor de referência em Portugal, como tem sido até agora. Quero-vos também dizer que, efetivamente, na Assembleia da República, no mandato passado, e com um consenso geral, não só de um partido, mas num consenso geral, tiveram-se várias iniciativas, e o PSD teve várias iniciativas relativamente a diversos diplomas que visavam a promoção e a proteção dos produtores da produção nacional e onde se incluíam a carne de porco e os suinicultores. Mas também o Governo teve um conjunto de medidas, o Governo passado, que visavam realmente a proteção e a defesa desses produtores e da produção nacional. E para isso criaram um organismo que era a Parca e que trabalhou muito. E lembro-me que uma das grandes conquistas foi realmente a alteração ao diploma das práticas restritivas de comércio, que realmente veio tornar, sei que não é suficiente, e faço aqui uma parte, sei que não é suficiente, temos que continuar a trabalhar. E esperamos que este Governo continue a ser inflexível nessa conquista, que é realmente melhorar o que é a relação entre a grande distribuição e a produção nacional. É essencial, e para os suinicultores, para a carne de porco, é essencial que faça que essa conquista seja diária. Mas houve realmente uma alteração desse diploma que já melhorou muito as condições dessa relação. Tivemos também a questão da rotulagem, que entrou em vigor em abril, e que esperamos, eu não sei, aqui faço a primeira questão, nas questões que colocaram ao Ministro, se realmente está a ser fiscalizado essa questão da rotulagem, porque a lei está feita, a lei está em vigor, e se está a ser fiscalizado ou não, se há realmente uma efetiva fiscalização no terreno. E também a questão, lembro da questão de Portugal Sou Eu, onde também se mostrava nos produtos transformados a incorporação de produção nacional e que era essencial para realmente para que os consumidores pudessem saber o que estavam a comer. Mas mais importante disso, o que se tentou fazer nos últimos 4 anos foi arranjar mercados alternativos. E não é a primeira vez que nós falamos todos deste assunto, e mais uma vez lembro perfeitamente que nesse congresso se falava que tínhamos já o Japão, tínhamos a Argentina, tínhamos Cuba, a Geórgia, a Venezuela e o Canadá. Estavam por conquistar alguns mercados, o Vietnã e a Coreia do Sul, mas acima de tudo estava um que poderia ser uma grande ajuda para a resolução do problema da suinicultura, que era a China, e que tudo estava preparado para que até ao fim do ano se começasse a comercializar carne de porco para a China. Eu o que pergunto é se têm, se em alguma das conversações que tiveram com o atual governo, se sabem como é que está o estado da situação, quando é que se espera que esse mercado abra, porque houve um grande trabalho diplomático para que se chegasse a aquele ponto, que estava quase a abrir, e portanto saber se têm essa ideia. Também já soubemos que já conseguiram um contrato com uma cadeia de grande distribuição, que é Sonae, ainda bem que exatamente que conseguiram já alguma forma de comercializar os vossos produtos. Eu pergunto qual foi aqui o trabalho do atual governo nessa negociação e nessa negociação que tiveram, qual foi a participação do ministro ou de alguém do governo que tenha estado envolvido. Depois, também já tivemos acesso a uma medida realmente da União Europeia, em que foi o ministro Capoulas Santos à Europa e foi, arranjou já algum valor, alguma verba, para a armazenagem, 1.700.000 euros, segundo foi informado. Mas o que eu queria perguntar era se isto é uma medida que resolve o problema. E o que me parece é que, depois de tantos anos a tentarmos arranjar mercados alternativos, a medida que neste momento está em cima da mesa, ser um apoio à armazenagem, é empurrar com a barriga, é mandar o problema para a frente. Eu acho que, e continuo a acreditar, que nós temos que continuar a procurar mercados alternativos. E aqui também vos quero perguntar se já tiveram, alguma vez, nas conversações com o Governo, a ideia de qual é o trabalho que o Governo está a fazer nesse sentido, de continuar aquele trabalho que era no passado, que era, não temos mercado nacional, mas temos de trabalhar na exportação essencialmente. O caminho é colocarmos o vosso produto lá fora, tal como os senhores defendem, e ouvimos isso nas declarações também da Federação, que era um dos caminhos que era para que se resolvesse o problema. Se neste momento há efetivamente alguma ação com o atual Governo que leve a que estejam a ser tomadas medidas para a abertura de novos mercados. E por fim, gostaria de saber realmente quais são aquelas medidas que consideram, para além do que aqui foi falado, para além dessas, quais são as medidas que seriam suficientes e necessárias para retomar a competitividade do setor, aquilo que se foi perdendo ao longo dos anos. E se a política de mercado atual que Portugal teve no passado é possível, mesmo com os condicionantes da, que temos hoje nas crises externas e a conjuntura externa que rodeia o nosso país, se é possível continuarmos a abrir novos mercados com a carne de porco. E mesmo para fechar, uma pergunta que eu acho que é que todos nós temos. Porquê é que não somos competitivos em Portugal? Porquê é que as nossas cadeias não nos compram a nossa carne? Sabendo que conseguimos ter um conjunto de fatores, temos boa terra, bom clima, bons produtores, empresários excelentes, o que é que se passa para nós, a grande distribuição, continuar a não adquirir a nossa carne de porco? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de passar a palavra à pessoa que se vai seguir, gostaria de informar que este requerimento de audição, além de ser do PSD, é também do CDS. Foram os dois partidos que fizeram este requerimento de audição. E agora vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação Portuguesa das Associações de Sunicultores. Quer também usar a palavra, Sra. Deputada? Desculpe.
Obrigada, Sr. Presidente.
Quer também usar a palavra?
Sim,
então
sim.
Faz favor, dê a palavra.
Muito obrigada. Boa tarde. O CDS acompanha, como é óbvio, atentamente o setor da sinicultura, tal em particular, e da agricultura em geral, aliás, no seguimento do trabalho que foi desenvolvido no governo anterior. Relativamente a questão da armazenagem privada, não vou referi-la, que o deputado Nuno Serra já abordou a questão que eu também queria abordar, mas no que diz respeito ao gabinete de crise que foi criado para acompanhar esta problemática, o que eu gostaria de saber da parte da FEPAS é que, tendo em conta que existe, que foi criada a Parca, se não entendem que seria e que a Parca reúne, senta à mesma mesa a produção, a transformação e a distribuição, se a FEPAS não entende que este seria um bom fórum para discutir esta problemática e o porquê de se criar um novo gabinete de crise. Se de facto, quais são as medidas que já foram decididas e ou implementadas no âmbito do gabinete de crise. E também dar nota que a nossa preocupação se estende o CDS-PP enviou ao Ministro da Economia e ao Sr. Ministro da Agricultura, no âmbito das recentes notícias que vieram a público sobre a emissão de notas de débito pela grande distribuição a propósito de promoções decididas unilateralmente por parte da própria grande distribuição. Nós enviámos uma pergunta quer ao Ministro da Economia, quer ao Ministro da Agricultura, no sentido de saber que medidas estavam a implementar, se estavam ao corrente do assunto e de que forma é que a ASAI iria controlar esta matéria e garantir o cumprimento da legislação que está em vigor das práticas individuais restritivas de comércio. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente da Federação Portuguesa das Associações de Sunicultores, Sr. David Neves, faz favor.
Muito boa tarde. Iria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, cumprimentar os seus deputados, agradecer em nome da Federação e dos Suinicultores de Portugal esta audiência e tentar, de algum modo, responder às questões que foram aqui colocadas. Eu iria começar por esta parte final do Sr. Deputado Nuno Serra, que perguntou porque é que não somos competitivos em Portugal. Nós somos competitivos em Portugal ao nível do melhor que se faz na Europa e no mundo. Esta é a primeira questão e relativamente a essa matéria não temos nenhuma dúvida relativamente a isso. De facto, nós hoje estamos a atravessar a maior crise e a mais dramática crise de sempre. O setor está à beira do colapso e estamos na iminência de perder nos próximos dias mais de 50% da produção nacional. E estamos na iminência, nos próximos dias, de lançar na falência e no desemprego centenas de famílias e centenas de empresas. E, portanto, o momento que estamos hoje a viver exige claramente uma reflexão profunda e uma tomada de medidas urgentes para a salvaguarda deste tecido produtivo nacional. Com isto, com o desaparecimento da produção nacional, iremos claramente aumentar ainda mais a nossa dependência externa, sendo que hoje nós deveremos ter níveis de autoaprovisionamento que se situam próximo dos 60%, e aquilo que estimamos nos próximos tempos é podermos ficar reduzidos a menos de 30%. E, portanto, isto é dramático, é este drama que estamos a assistir diariamente relativamente ao setor. Relativamente às medidas que foram também tomadas, e também vim começando por esta parte final, a constituição do gabinete de crise. O gabinete de crise surge por proposta da Federação Portuguesa de Suinicultores, ainda na anterior legislatura, mesmo no final da anterior legislatura, que foi, no fundo, seguido pelo atual ministro. E este gabinete de crise, e perguntar-se se isto não poderia ser desenvolvido no âmbito da Parca, mas tendo em linha de conta a urgência da situação que o setor vive, entendeu-se que seria muito mais útil, muito mais interessante sentar à mesa, no fundo, os três players desta fileira: a produção, a indústria e a distribuição. E, naturalmente, com o acompanhamento e com a, digamos, arbitragem, digamos assim, do Sr. Ministro da Agricultura, situação que tem vindo a acontecer nestes últimos tempos. Houve já duas reuniões deste gabinete de crise, foi feita uma aproximação digamos, aos dois parceiros da cadeia de distribuição e indústria. Foi feita inclusivamente uma proposta que foi aceita inclusivamente pela indústria e que dois dias ou três depois as coisas acabaram por não ser cumpridas, remetendo para as situações que estamos a viver neste momento. Medidas que possam, de algum modo, ou primeiro, porque é que chegámos ao patamar que estamos hoje, porque é que no nosso Congresso nós falávamos claramente, e esta é a nossa grande ambição da autossuficiência, trabalhar, evoluir no sentido da autossuficiência com projetos e com uma dinâmica de produção ao nível do melhor que se faz no mundo, mas claramente esta conjuntura, primeiro uma lógica de conjuntura internacional que tem a ver com o excesso de produção da União Europeia e depois com o agravamento, consequência do embargo russo. Isto veio trazer um conjunto de problemas à produção nacional, para além destas, e trazer um conjunto de, digamos, de problemas de mercado. Para além disto, temos, em termos nacionais, uma questão importantíssima que importa regular e importa controlar, que é esta relação entre a distribuição, ou a grande distribuição, e a indústria versus produção. E é aqui, de facto, que as coisas acabam por ter um impacto significativo e que levam a que os produtores nacionais, os suinicultores portugueses, estejam hoje a vender os seus animais ao preço mais barato da Europa. Não é por falta de competitividade, é porque, de facto, existe aqui uma lógica, uma política usada pela grande distribuição que vai no sentido das promoções permanentes à custa da carne de porco, à custa da carne, à custa do setor primário, e política esta que tem exclusivamente a ver com uma guerra interna de cota de mercado, com a procura e com a conquista permanente de cota de mercado e disputa de cota de mercado entre eles. Todos sabem que a carne é um produto gerenciador de tráfego dentro das lojas, é, no fundo, isto acabam por ser ações de marketing que são feitas à custa da produção nacional. E estas promoções são feitas a dois níveis: ou esmagando claramente os preços na indústria, que depois o refletem na produção nacional, ou então por práticas de dumping permanente e que é preciso e que urge claramente controlar. E o que é feito, tendo em linha de conta aquilo que tem o nosso vizinho espanhol e parceiro e concorrente neste processo, que tem o nível de autoaprovisionamento superior a 150%, sim, 160%, e que está aqui mesmo ao nosso lado, e não se compreende como é que se compra em Espanha a preços mais caros, ou melhor, nós compreendemos por cima do processo, mais caros do que aquilo que se paga à produção nacional. E isto só acontece exatamente para poder permitir esta lógica de preços, porque, tendo em linha de conta a dimensão do país, a dimensão das nossas empresas, O que se faz é comprar lá fora a um preço e depois fazer médias com os preços da produção nacional. E como sabem, a produção de animais não é como a produção de carne ou de qualquer outro artigo que pode ficar no armazém, pode ficar guardado. Os animais alimentam-se todos os dias, crescem todos os dias e têm um ponto em que têm que sair da exploração para o seu destino. E, obviamente, valendo-se desta situação, valendo-se desta, digamos, diferença de peso relativamente à cadeia comercial, a grande distribuição usa naturalmente esta posição dominante que tem, exercendo uma pressão sobre a indústria, que por sua vez a reflete claramente na produção nacional. E é isto que nos leva hoje a podermos, eventualmente, neste contexto de crise internacional, podermos nós vir a desaparecer e levar a que os nossos suinicultores, e levar a que os milhares de famílias que dependem deste setor possam vir a morrer na praia, como habitualmente costumo dizer, e permitir que, se calhar, os nossos parceiros, os nossos vizinhos espanhóis, porque o diferencial é de cerca de 20 cêntimos por quilo, e 20 cêntimos por quilo num porco representa 16 euros por porco. E é a diferença em eles poderem continuar a aguentar esta crise durante mais algum tempo e, eventualmente, esperando nós que ventos de mudança possam vir a superar, possam vir a continuar no mercado e ser, provavelmente, no futuro, eles que irão tomar a cota do mercado que nós vamos perder.
Muito obrigado. Eu vou dar a palavra à senhora deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Agradecer à Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores a sua presença, porque para o Partido Socialista e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista é um setor vital, não só para a agricultura portuguesa, mas para a economia nacional. Gostaria de realçar que, para além dos 200 mil trabalhadores que a Federação aponta como, também temos um volume anual de investimento de 600 milhões de euros e, portanto, esta crise preocupa a todos, preocupa também a Assembleia e preocupa, em particular, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu começo também pela questão e concordo por inteiro das palavras que o Dr. David Neves falou relativamente à grande distribuição, ao peso da grande distribuição sobre a produção, permita-me também virar-me ali para os nossos colegas deputados do anterior governo, porque parece que o processo e a crise dos suínos começou há um mês com a tomada de posse do governo socialista. O Dr. Nuno Serra falou no desinvestimento no setor agrícola. Há um mês de governo do PS, qual foi o desinvestimento que houve no setor agrícola? Falou no PDR 2020. O PDR 2020 foi desenhado pelo anterior governo. Há dois anos que não há apoios e que não são pagos apoios à agricultura. E houve, de facto, uma interrupção de dois anos entre o PRODER e o PDR 2020. Portanto, entende-se perfeitamente a criação do gabinete de crise, a propósito pedido da FEPAS, e a urgência a isso competia. Eu queria ressalvar que, não sendo um problema do final do ano anterior, o governo anterior tomou medidas que pudessem, de facto, antever esta crise. A nosso ver, não. E em que medida é que o atual governo socialista tomou, em pouco mais de um mês de governação, poderiam ajudar a atenuar os impactos da crise de um setor suinícola? O senhor, o vice-presidente da FEPAS, falou bem no gabinete de crise e na própria rotulagem que foi referida pelo senhor ministro da Agricultura. Numa resposta a uma pergunta feita pela Comissão de Agricultura na legislatura anterior, em maio de 2015, o Governo referia, a propósito da internacionalização e do acordo para a aplicação das medidas sanitárias e fitossanitárias da Organização Mundial de Comércio, o acordo chamado SPS, que a criação de condições favoráveis ao comércio de produtos agroalimentares depende em grande medida de investimentos de fundo em Portugal a vários níveis. Esta alteração do fundo iniciou-se? Quais as medidas alcançadas pelo governo anterior para permitir essa alteração de fundo? Este é um assunto importante e eu gostava de esclarecer porque em 2012 a Filpor solicitou ajuda ao Gabinete de Planeamento e Políticas para iniciar a preparação do processo de reconhecimento da Filporc como organização interprofissional e nós queríamos saber qual o ponto de situação deste reconhecimento, porque é que ainda não está constituída e em que medida este reconhecimento é determinante para o setor. Como falou e bem, na fileira da carne de porco, houve um comunicado da FPAS no final de uma reunião com a Ministra da Agricultura, em que um dos pontos da agenda incluía a organização interprofissional da fileira da carne de porco. E dizia assim, foi apreciada a situação caricata de, ainda que representando mais de 70% da produção suinícola nacional, nos vermos impossibilitados de encerrar em definitivo o processo de formalização do interprofissional Filporc, porque em termos de número de produtores não representarmos o mínimo exigido pelas normas comunitárias. O assunto foi de imediato ultrapassado, excluindo desse número a chamada produção caseira ou de autoconsumo. Neste particular, será realizada uma reunião no Gabinete de Planeamento e Políticas nos primeiros dias da próxima semana. Portanto, nós queríamos saber, de facto, o ponto de situação, porque, de facto, a fileira é fundamental e esta organização interprofissional é fundamental para resolver e para criarmos soluções sustentáveis no futuro. Porque se nós temos aqui uma crise, a crise não começou agora, mas pretendemos que a crise acabe e pretendemos arranjar soluções sustentáveis para o futuro, para além dos mercados alternativos com os quais concordamos religiosamente. De facto, a fileira da carne de porco incluía a Federação Portuguesa das Associações de Finicultores, incluía a Associação Portuguesa dos Industriais de Carnes, a APIC, incluía a Associação dos Industriais de Alimentos Compostos para Animais. Pelo menos era o que estava anunciado numa cerimónia pública que aconteceu dia 6 de maio de 2014, quando foi assinado notarialmente os estatutos para a constituição da Associação Interprofissional da Fileira de Carne de Porco. Filporc, isto ainda durante o anterior governo. Portanto, eu gostava de ver esclarecida esta situação, porque para nós é uma situação fulcral para criarmos soluções alternativas para além da plataforma de acompanhamento das relações da cadeia alimentar, que teve o seu papel e são estruturas representativas, quer da produção, quer da transformação ou comercialização. E esta lógica de fileira, é óbvio que o Partido Socialista concorda com ela e julga que é por aí o caminho, porque atrás dos suinicultores temos outros profissionais que trabalham toda a fileira e somos muitos mais que os 200 mil trabalhadores.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero agradecer ao Dr. David Neves a sua presença e a forma como expôs os problemas do setor, clara e bastante documentada, do ponto de vista informativo. Nós consideramos também, o Bloco de Esquerda considera que é um setor muito importante, do ponto de vista económico e pela sua dimensão também do ponto de vista social, pelos milhares de famílias que dele dependem, e, portanto, partilhamos das preocupações que os suinicultores aqui nos trazem. Aliás, ontem mesmo tentei contactar com os suinicultores que se manifestavam junto à base de uma grande cadeia de distribuição junto à Alcanena, não foi possível, houve um desencontro e, portanto, agradecemos que esse encontro seja possível agora com os seus representantes, porque queremos, de facto, compreender a situação e as vossas propostas. E, portanto, eu fazia aqui algumas perguntas, muito poucas, muito breves, que são as seguintes. Que defesa têm os produtores encontrado na fixação de preços a pagar pela grande distribuição? Que receptividade da grande distribuição à partilha de esforços para encontrar soluções? E da parte do setor da transformação? Pergunto também que expectativas se poderiam esperar ou se poderão esperar de uma eventual campanha de promoção da carne de porco portuguesa. Pergunto também que fiscalização tem existido ou tem encontrado para o dumping a que fez referência que se registra no mercado nacional. Pergunto, por fim, que medidas imediatas poderão e deverão ser tomadas de imediato ao nível político e no plano nacional para atalhar a atual crise. Eu faço esta pergunta porque tenho à minha frente as conclusões do plenário de suinicultores em Leiria, no auditório da Nerlei, que das 7 medidas propostas, 3 passam por pressionar a Comissão Europeia. E, portanto, há, enfim, há algum déficit de propostas, parece-me, que possam ser adotadas de imediato do plano político para atalhar a atual crise. Da nossa parte, reafirmamos o nosso compromisso em encontrar soluções para os problemas e agradecemos que nos deem as vossas propostas e a vossa ajuda nesse sentido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra aos Srs. Deputados do Partido Comunista, sendo que, acordado entre eles, dividem o tempo. Primeiro fala o deputado João Ramos, depois fala o outro Sr. Deputado. Faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Queria,
em nome do grupo parlamentar do PCP, cumprimentar os dirigentes da Federação, com quem, aliás, já tivemos a oportunidade de reunir, nomeadamente o meu camarada Bruno Dias, que falará posteriormente. Dizer-vos que a vossa vinda aqui é por uma razão que não é agradável e demonstra uma coisa do ponto de vista da intervenção política, é que aquelas medidas que foram tão valorizadas pelo PSD como medidas importantes para a atividade produtiva nacional, afinal não resolveram os problemas. As medidas de fundo, aquelas que eram necessárias, não resolveram. A Parca foi o que foi, alterou, fez uma alteração de apenas, acho que foram 2 leis que a Parca alterou, toda a alteração que foi alterada não responde na prática àquilo que foi as dificuldades. Aliás, ainda em junho, há 6 meses atrás, nós, por proposta do CDS, visitámos a Fileira, visitámos uma empresa do setor, a Raporal, onde foi feito um apelo para que isto ia acontecer, e o que é certo é que chegámos a este ponto sem que a intervenção tivesse sido feita. Aliás, na altura já era apontada o problema da distribuição, que a distribuição estava a fazer o setor. Há 6 meses atrás, a Comissão da Agricultura, os deputados, nomeadamente os deputados que tinham responsabilidades governativas, foram alertados para este problema e para a iminência deste problema. Sabemos que o setor terá outros problemas, como tem o setor pecuário associado, o problema dos custos de extrato de produção, o problema da legalização das explorações, são problemas que temem não se resolver, apesar das diferentes medidas, e isto claramente tem implicações. Há depois aquilo que o PCP sempre tem denunciado, esta questão do mercado aberto e da livre concorrência que resolveu os problemas todos do país e afinal está à vista os problemas que resolve. Também já percebemos aquilo que é os contributos da distribuição. Ainda há dias a notícia era sobre o setor do leite, que também está com problemas muito complexos, e a distribuição, e percebemos agora convosco que fez a mesma coisa, que é sentada à mesa nos gabinetes de crise, sim senhora, estamos disponíveis para dar o contributo, e saíram de lá, o que fizeram foi uma promoção de leite. Assim que de lá saíram, foi a disponibilidade, tem empresas que vão pagar impostos fora do nosso país, e é o contributo que têm para dar para, no apoio à produção nacional. Percebe-se claramente que é preciso medidas urgentes. Se calhar são precisas medidas de fundo, mas são precisas medidas urgentes para salvar empresas, para salvar postos de trabalho e para salvar a capacidade produtiva nacional. Percebemos que apontaram aí algumas medidas, nomeadamente esta necessidade que há de fiscalizar a distribuição para atacar as práticas de dumping. Eu perguntava, que é uma proposta que o PCP tem relativamente a outras matérias, se a imposição de uma cota nacional de produto nacional na grande distribuição também podia ser um contributo, e que outras medidas é que é preciso de forma emergente tomar para ultrapassar o problema. Por último, uma questão antes que o Sr. Presidente passe ao meu camarada, perguntar se já estão a vender abaixo do custo de produção e quanto é que é isso, essa venda abaixo do custo de produção neste momento. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero começar por cumprimentar a delegação da Federação. e agradecer mais uma vez o testemunho e o alerta que nos trazem. Nós estávamos, aliás, convencidos, quando reunimos com a Federação no início de dezembro, estávamos convencidos que daí a poucos dias teríamos a reunião com a Federação aqui na Assembleia e foi, aliás, não apenas com o acordo e apoio da nossa parte que apoiámos esta reunião com a Federação aqui na Comissão da Agricultura, como, aliás, rapidamente desencadeámos uma proposta que foi também prontamente aprovada na Comissão para que o Sr. Ministro da Agricultura fosse chamado à Assembleia para discutir com a Comissão os problemas da suinicultura e aquilo que está a assolar um setor e uma fileira que é de uma importância enorme para o nosso país, para a produção nacional. E quando discutimos no início de dezembro com a Federação e que os senhores nos receberam para trocar pontos de vista sobre este problema tão grave que o setor está a atravessar, nós fomos confrontados, de facto, com algumas matérias que de facto, já vieram também a esta reunião e que eu, justamente, solicitava que pudessem retomar e aprofundar, porque quando nós ouvimos algumas opiniões ou algumas afirmações sobre o que está a passar com a suinicultura, pode haver mal-entendidos, digamos assim. Por exemplo, o problema do dimensionamento e da reestruturação das explorações, como se o problema aqui fosse de escala. Eu pergunto, desde já, se o que está a ser ameaçado são apenas explorações que não se conseguiram modernizar, ou se é precisamente ao nível de explorações com indicadores de eficiência dos melhores que há no mundo, que o problema está a ser sentido e enfrentado de uma forma gravíssima. Se nós não estamos, aliás, quando nós olhamos para os índices de compensação, para a produção, quando nós olhamos para indicadores de produção que ombreiam com os dos melhores que há no mundo e com explorações das mais modernas, mais avançadas e de uma dimensão considerável, se essas realidades estão imunes à crise ou se é aí que a crise também está a bater à porta e as ameaças são grandes, desde logo aquilo que foi aqui dito pelo meu camarada em relação à grande distribuição e esse poder avassalador, profundamente desigual, absolutamente desigual, que conseguem ditar a sua lei, impor os preços e os senhores depois vendem se quiserem e se não quiserem ficam com a produção ao abandono. E, portanto, essa é uma questão que se coloca. Assim como se coloca uma questão que eu gostava de suscitar, que ainda não foi aqui abordada, mas que tem a ver com as promoções que o Sr. Vice-Presidente referiu e que estão permanentemente a ser realizadas, eu diria permanentemente, vírgula. Porque eu gostava que o senhor nos aprofundasse aqui a questão das promoções cruzadas, isto é, das grandes superfícies que se revezam entre elas para esmagar os preços no produtor. Aliás, é até possível quase fazer um diagrama, como se fosse um jogo de tabuleiro, entre as marcas e as grandes superfícies que fazem literalmente um calendário cruzado de promoções, porque também se fosse permanente não se aguentavam com esses preços, porque depois vão buscar no resto e nos outros dias. E, portanto, eu convidava e pedia que fizesse uma abordagem sobre essa realidade concreta das promoções cruzadas, que são também um problema grave que está a ser usado para tornear estas matérias que foram aqui colocadas. E o papel da ASAI nesta matéria, seja relativamente à fiscalização e ao combate às práticas restritivas de comércio, que são ditas desta forma mais geral, para não dizermos dumping, para não dizer abuso de posição dominante, essas práticas todas, qual tem sido o papel das autoridades competentes, e como foi aqui dito, não apenas no último mês e meio, mas nos últimos anos, que o problema não é de agora, e também em relação a essa questão da rotulagem, que a Federação tem feito também uma afirmação muito, muito forte e que nós também temos acompanhado, porque é um desrespeito flagrante e vergonhoso, digamos assim, da falta de respeito até pelos próprios consumidores. E eu aqui coloco uma questão. É porque se Portugal é deficitário na produção, foi aqui dito, 55% a 60% da carne de porco é produzida cá, o resto é importado. Se tem dos preços ao produtor mais baixos do mundo, como se fôssemos superavitários ao nível de topo, ao nível mundial, que não é, somos deficitários. E ainda assim, o consumidor português recebe mensagens de apelo ao seu brio patriótico, compre carne portuguesa, Portugal sou eu, Portugal é você, vá lá comprar carne portuguesa, que fica mais cara na prateleira da grande superfície. Enquanto consumidores, pagamos mais por carne de porco nacional, que é praticado o custo, aliás, o preço ao produtor mais baixo do que aquela que vem de Espanha e outras paragens, sendo que aqui é uma realidade que importa também comparar. E essa também das últimas questões que eu queria deixar, que tem a ver com a comparação com o caso espanhol. É que, se não estou em erro, Portugal hoje produz 55% a 60% da carne consumida em Portugal, mas há cerca de 20 anos atrás nós estávamos perto dos 100%. E em Espanha aconteceu o contrário. Em Espanha, nessa altura, há 20 anos atrás, produzia-se 80% da produção do consumo, 80% do consumo, e agora estão nos 160% do consumo. E quando nós comparamos, mesmo para terminar, Sr. Presidente, um mercado que está dominado, de facto, pela grande distribuição, que se impõe o preço de lérida como se nós fôssemos espanhóis, em que os custos de produção e os custos dos fatores são mais caros aqui do que em Espanha, e que ao mesmo tempo é obrigado depois a vender com o preço ao produtor mais baixo do que em Espanha, quando o consumidor paga mais, há alguma coisa profundamente errada que está aqui a acontecer. E, portanto, a produção nacional está a ser esmagada, o consumidor está a pagar mais e ficamos cada vez mais dependentes, uma situação que está a ser hoje o curo e a parte mais visível de um problema que já se vem arrastando e agravando há vários anos, pelo menos há 20 anos, como foi aqui dito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É sobre a condução dos trabalhos. É porque, tendo em conta que é uma audição e que foi pedida pelo grupo parlamentar do PSD e do CDS-PP, à semelhança de outras audições que ocorreram aqui, parece-me que nós teríamos direito à intervenção inicial à qual a FPAS respondeu e depois deveríamos seguir as intervenções pela ordem que é habitual, PS, PSD, Bloco, CDS, tendo em conta... Não, a seguir PS, PSD, PS, sim, peço desculpa, PSD, PSD, PS, Bloco, CDS, PCP. Nesse sentido, eu gostaria ainda de intervir antes, não sei se o PSD...
Deputada, a palavra faz favor de usar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma palavra para dizer que, no que diz respeito... Relativamente à intervenção da senhora deputada do PS, relativamente ao comunicado que a FPAS produziu na sequência da reunião que teve com a senhora ministra no passado, queria deixar aqui nota que, de facto, houve uma reunião da FPAS com a senhora ministra que ocorreu no dia 18 de setembro. Ora, tendo em conta que as eleições foram no dia 4 de outubro, as medidas que possam ser implementadas na sequência do que ficou decidido ou conversado nessa reunião, seguramente não podem ter sido todas implementadas pelo anterior governo. Nesse sentido, não posso deixar de dar aqui nota de que, relativamente à representatividade da Filporc, foi de facto, com certeza que a FPAS irá falar sobre isso, mas foi de facto alertado pela FPAS a importância de retirar as pequenas explorações, está à semelhança do que Espanha tinha feito, e ao retirarmos essas pequenas explorações podemos aumentar a representatividade. E esse trabalho terá de ser feito e poderá ser feito agora pelo governo atual. Foi também falado, e disse que o governo anterior não tinha implementado medidas para o setor. Não posso deixar de dizer que discordo totalmente, porque efetivamente a medida da rotulagem, a legislação da rotulagem foi feita por nós. Foi também no âmbito do problema da crise do setor da carne, que foi provocado essencialmente por fatores externos, nomeadamente as exportações, portanto, a crise no mercado de Angola, o embargo russo e o próprio aumento da produção no resto da Europa, foi proposta uma linha de crédito para o setor suinícola, que de facto entrou em vigor e que não teve grande adesão, até a própria FAS explicou a razão do porquê na altura. No que diz respeito às suas afirmações relativamente ao PDR e ao facto de não haver apoios para a agricultura nos últimos dois anos, eu não posso discordar mais dessa afirmação, porque, ao contrário do que aconteceu no governo anterior, em que o Programa de Desenvolvimento Rural entrou em vigor em 2007 e o primeiro contrato foi assinado em 2010, com o governo PS, no altura do PRODER, com o governo anterior não houve paragem. É certo que a aprovação está atrasada e esse assunto poderá ser resolvido, ou poderá e terá de ser resolvido pelo atual governo, mas efetivamente não houve paragem. Os agricultores que quiseram investir, desde o momento em que apresentassem o seu projeto de investimento, por sua conta e risco, poderiam fazer o seu investimento a partir da data em que entregassem o projeto, situação que não aconteceu quando o PRODER entrou em vigor. No que diz respeito aos investimentos do setor agrícola, apesar da pergunta não ter sido colocada à minha, dado que eu própria hoje já falei sobre isso na comunicação social, não posso deixar de dizer que a razão pela qual há investimento deste governo no setor agrícola é porque não conseguiu assegurar, ao retirar a reprogramação do PDR 2020, não assegura os 10%, o diferencial de 10% do Orçamento de Estado para o PDR. Como é óbvio, isso denota um total desinvestimento deste governo no setor agrícola. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, se pretender usar de novo. Deputado Maurício Marques tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, e vou ser extremamente breve, até porque as audições já vão longas. De todo modo, queria dizer o seguinte: nós temos um problema que reconhecemos com a grande distribuição, por isso vamos tomar a iniciativa de chamar cá a APED para saber exatamente, para confrontar com esta questão, porque não é só nesta fileira, não é só neste setor, como há muitos em outros setores, isso se verifica. Queria também dizer o seguinte: quando há variações de quadros comunitários, é normal haver sempre algum tempo em que demora a introdução do novo quadro comunitário. Verificamos que já do anterior QCA para o PRODER verificou-se alguma morosidade, da mesma forma que com o PDR também. De todo modo, não foram tantos como aqueles que se verificaram no passado. Depois de dizer que este problema não começou agora, reconhecemos, e foi por isso que o anterior governo tomou algumas iniciativas, mesmo até junto do Eurogrupo, ainda no final de verão, e também criou o gabinete de crise para acompanhar esta questão. De todo modo, e porque consideramos que há problemas na grande distribuição, verificamos, e já aqui foi dito pela Federação, que tinha realizado, e congratulou-se, tenho aqui a notícia, com a venda de 10 mil porcos de produção à Sonei. Verificámos também que houve uma intermediação do atual governo e que por isso achamos que é uma medida positiva. A questão que se põe aqui é esta: a Federação equaciona fazer medidas de igual teor com as outras cadeias de distribuição, e já nas conversações que tem tido com o atual governo, o governo mostrou-se disponível também a fazer intermediação com outras cadeias de distribuição, porque pensamos que, de facto, esse é o caminho, e que se é na grande distribuição que existe um problema, se eventualmente conseguimos desbloquear essa obstrução, quer com este setor, quer com outros, e possibilitar que essa intermediação se faça com o Governo, achamos que isso é benéfico. Portanto, queria perguntar em concreto à Federação se efetivamente esta venda de 10 mil porcos já de produção à Sonei se vai repercutir nas outras cadeias de distribuição e se estas negociações estão no bom caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder às perguntas apresentadas pelos senhores deputados, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente da FEBAS, David Neves.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu vou tentar, de uma forma o mais sintética possível, abordar as questões todas que foram aqui identificadas. Começando exatamente por esta parte final, naturalmente, a produção nacional, e assim haja a vontade da distribuição e mais. Se a indústria também, que também um dos parceiros deste processo, continuar a ter algumas manobras especulativas relativamente àquilo que é a negociação com a produção, naturalmente que a produção vê com bons olhos a continuar esta negociação direta com a grande distribuição. E só não estende a todos os operadores do mercado se eles não o quiserem. Se amanhã qualquer uma das cadeias da grande distribuição estiver interessada em comprar diretamente, em negociar com a produção nacional a aquisição dos animais, nós fazemos esta negociação direta com qualquer cadeia a qualquer instante. Importava aqui referir uma coisa, senhores deputados, que a crise e os problemas estruturais deste setor não são de hoje. O Filpor tem 20 anos. O dossiê da China, da exportação, é de 98. Os problemas com a grande distribuição têm dezenas de anos. Os problemas da rotulagem começaram em abril, a obrigatoriedade da rotulagem começaram em abril deste ano. Portanto, um dos problemas que foi referido aqui há relativamente pouco tempo, ou numa das intervenções, relativamente ao nosso nível de autossuficiência comparativamente com os nossos vizinhos espanhóis. Efetivamente, na década de 90, finais da década de 90, nós estaríamos próximos da autossuficiência. Os nossos vizinhos espanhóis estariam na ordem dos 50%. Nós hoje estamos a desaparecer. Os nossos vizinhos espanhóis têm 160%. De autoaprovisionamento. Em Espanha, licenciar uma exploração corrente tudo mal demora 6 meses. Em Portugal, licenciar uma exploração, e isto é transversal, tem mais de 30 anos, licenciar uma exploração corrente tudo bem demora 6 ou 7 anos. 99,9% das explorações em Portugal têm irregularidades do ponto de vista de licenciamento. Há sucessivos anos que se produzem diplomas que são inaplicáveis, e sobre esta matéria a Federação escreveu inúmeras vezes, demonstrou que eram inaplicáveis. Aliás, uma comissão parlamentar como esta esteve, na altura, numa reunião com os vinicultores, nós demonstramos que era inaplicável. E o que é que aconteceu, meus senhores? O que é que foi feito? Continuamos na mesma, continuamos a insistir na mesma? Nós não estamos aqui para esgrimir argumentos políticos de uma ou de outra facção, não é isso? Nós estamos na iminência de desaparecer. Estamos aqui para dizer aos senhores deputados que este setor, com todas as virtudes que os senhores já reconheceram, vai desaparecer se não forem tomadas medidas. Medidas por todos. A rotulagem é obrigatória, é importante, é um modelo diferenciador no consumidor. Há um pouco, quando falava das cotas, as cotas podem ser impostas pela rotulagem. A Portugalidade vende. O consumidor nacional, perante o produto nacional, faz a opção pela compra nacional. O que não pode acontecer naturalmente, como também já foi aqui referido, é na prateleira do supermercado um produto de origem nacional ter um preço diferenciado e diferenciado superior comparativamente com o produto que vem de fora. Obviamente que isso não pode acontecer. As práticas de dumping e das promoções sistemáticas, nós temos 365 dias por ano de promoções. Se não é a distribuição A, é a distribuição B. À custa de quem? Da produção nacional. É preciso controlar, efetivamente. É preciso resolver estas questões. Portanto, não são coisas de hoje. São situações estruturais para as quais a produção nacional, a Federação Portuguesa de Sinicultores, há anos que tem vindo a alertar. E o que é que se tem feito? Zero. É preciso intervir. Os problemas estão identificados, é preciso ação, é preciso olhar para este país real e tomar medidas. É preciso olhar para este setor importante no tecido económico nacional e tomar medidas. É preciso fiscalizar, de facto, as ações da grande distribuição. É preciso fiscalizar e controlar esta medida e esta força desmedida entre estes gigantes e a produção e a indústria. É preciso claramente desbloquear, porque apesar de tudo, nós somos organizados, temos produção ao nível do melhor que se faz no mundo, como eu já tive a oportunidade de dizer aqui, somos competitivos com todos no mundo, mas não podemos exportar. Desde 98 que discutimos um dossiê de exportação para a China. Temos décadas para conseguir ultrapassar questões que podem ser a salvaguarda da produção nacional. Somos claramente deficitários, é verdade que sim, mas também temos a noção que estamos num mercado global. Estamos, no fundo, sujeitos diariamente à pressão dos nossos concorrentes. E não podemos fechar as portas, naturalmente que sim. Mas por isso temos que criar alternativas. Alternativas para mercados externos. E temos capacidade para fazer, temos condições para fazer. O que é que se passa para nós não podermos exportar? Porque é que continuamos estes anos todos sem criar as condições para que Portugal possa exportar. Na relação que tinha com os Palop, por exemplo, que esta dificuldade que aconteceu por parte de Angola, da incapacidade que tem de adquirir produtos nacionais, principalmente a carne, trouxe constrangimentos enormes. É preciso criar alternativas para a América Latina, é preciso que estes dossiers sejam, de uma vez por todas, resolvidos. Portanto, o que é que podemos fazer hoje? Podemos controlar e exigir a rotulagem. Podemos exigir que os produtos que estão na prateleira não é que tenham lá em letrinhas pequeninas, é que tenham lá a bandeira nacional, porque isso vende. É preciso claramente que, por exemplo, falamos da relação de grande distribuição, a própria APED faça uma intervenção dos suinicultores que identificaram, e depois de sucessivas denúncias junto à ASAI, que identificaram carne não rotulada em prateleiras de supermercados, e depois da ASAI, numa última intervenção, ter ordenado que fosse retirada a carne das prateleiras, ainda emite um comunicado a dizer que não é necessária a rotulagem, que não estão obrigadas à rotulagem. E, portanto, são estas situações que é preciso claramente controlar. É preciso claramente controlar quando a carne está nas prateleiras àquele preço, perceber a que preço é que foi comprada. Isso é claramente necessário. É necessário claramente fazer uma intervenção junto à União Europeia para agilizar as negociações com a Rússia, porque a Rússia é de facto uma das soluções para a crise imediata das exportações. É preciso, de uma vez por todas, resolver o problema do licenciamento das exportações. Não é possível crescer. Nenhum empresário pode estar 5, 10 anos à espera do licenciamento de uma atividade. Não é possível. É preciso claramente. Uma outra questão muito importante que tem a ver com a questão do IMI aplicada às exportações. É preciso resolver esta questão. Uma exploração suinícola não pode pagar o IMI ao preço de um edifício industrial. Não pode pagar uma fortuna de IMI ao preço de um edifício industrial, porque ele não tem essa valia. E ele só serve para aquilo. É preciso equipará-lo às edificações rurais, porque é disso que se trata. Isto são questões que eu acho que, havendo vontade, podem ser implementadas. E se não forem, e se não houver, digamos, uma contribuição de todos no sentido de salvarmos esta fileira, porque a questão é importante, e quando estou a referir fileira, faço propositadamente, porque hoje e nos próximos 6 meses desaparece 50% da produção nacional, mas até ao final do ano com ela vai o resto da fileira da indústria, porque não há indústria em Portugal se não houver produção nacional. Portanto, atrás disto vão os matadouros, vão as fábricas de rações. Portanto, é preciso percebermos claramente perante o drama que estamos a viver neste momento. E aquilo que nós, o apelo que nós fazemos aos senhores deputados, naquilo que é a vossa capacidade interventiva, é no sentido de olhar para isto e ajudarem-nos a criar uma alternativa. Criar-nos aquilo que nós queremos hoje, aquilo que nós podemos, não é que nos... Que, há um pouco perguntou-se qual é o nosso custo de produção. Nós temos o custo de produção equiparado àquilo que se faz na Europa, entre €1,45 e €1,50. Quanto é que nós perdemos hoje? 50 cêntimos por quilo. Um porco são €30 por porco. Estamos a perder os nossos vizinhos espanhóis, calhar estão a perder 15. Aguentam mais tempo esta crise. Aquilo que nós estamos a dizer, aquilo que nós vimos dizer e que vimos sucessivamente dizendo, não é, meus senhores, arranjem-nos aqui um apoio para nós vendermos os porcos a um preço de €1,50. É que os nossos porcos sejam pagos ao preço que são pagos os porcos dos nossos parceiros espanhóis. São mais 20 cêntimos. É isto que nós estamos claramente sujeitos às regras do mercado. É isto que nós queremos. É isto que nós vos pedimos. Não nos importa saber se a responsabilidade é do partido A, é do partido B, é do partido C. Nós temos um país real, temos um setor produtivo real que vai desaparecer. E aquilo que vos apelamos, claramente, senhores deputados, ajudem-nos a sair desta crise.
Muito obrigado. Pergunto se alguma deputada ou deputado querem mais dar a palavra, se podemos dar por terminada esta audição.
Muito obrigado por terem vindo aqui
e pelas vossas palavras. A todos e a todas, muito boa tarde. E queria dizer aos senhores deputados, aos coordenadores, que amanhã, no final do plenário, íamos fazer mesa, está bem? Está certo? Sr. Deputado João Ramos, Carlos Matias, deputada Patrícia Fonseca, também. Amanhã, no final dos trabalhos do plenário, se nos podíamos juntar uma reunião com os coordenadores.
Sim.
Obrigado.